Salgado Filho. As obras incluem melhorias no pavimento, drenagem e na canaleta de ônibus, que será em concreto, além, claro, da instalação de novas estações tubo e integração com o sistema de transporte coletivo da linha verde. Então, você que precisa passar de forma até mais frequente ali, a gente sabe que tem muita gente que usa ali diariamente, né, a linha verde norte para se deslocar, às vezes, do trabalho, para casa. Então, fique muito atento, porque a gente vai ter esse desvio ali por aproximadamente 2 meses, precisa tomar bastante atenção para frequentar por ali. E a gente traz outras atualizações do trânsito também, porque a Prefeitura de Curitiba informa que a partir de segunda-feira agora nós teremos outras alterações aqui na região do bairro Mercês, a partir das 9 horas da manhã, por causa das obras de reciclagem do pavimento da rua Desembargador Vieira Cavalcante, do projeto do novo Inter 2, que vão alterar ali o trânsito na região. A rua Desembargador Vieira Cavalcante será bloqueada no cruzamento com as ruas Tenente João Gomes da Silva e Júlio Perneta por 3 dias, no horário das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Nos demais horários, o tráfego será liberado com o reforço da sinalização para indicar que a passagem está em meia pista ali pelas ruas Júlio Perneta e Tenente João Gomes da Silva, que será permitida antes das 9 da manhã e após as 5 horas da tarde, que será esse período das obras. O acesso aos moradores e comerciantes da região será mantido no trecho bloqueado. A prefeitura dá algumas opções aqui, né, para desvio. Então, você motorista pode acessar, por exemplo, a rua Milton Anselmo da Silva ou ainda as ruas Alcides Munhoz e a rua Professora Rosa Saporsky, que permitem o acesso para quem segue em direção aqui ao bairro Vista Alegre. E nós temos mais algumas informações do trânsito, tem muita informação do trânsito por aqui hoje, porque nós temos 2 eventos neste final de semana que podem trazer um pouco mais de transtorno, também um pouco mais de lentidão aqui em Curitiba para você que vai frequentar aí tanto este sábado, este domingo. Olha só, neste sábado e neste domingo, né, dia 2 e 3 de maio, será realizado o Arung Festival Day na Pedreira Paulo Leminski. Este evento vai ser, né, terá início ali meio-dia e vai ser encerrado por volta da 1 da manhã. Então, o bloqueio será realizado conforme a chegada do público, porque são aguardadas mais de 16 mil pessoas. Então, as ruas afetadas serão a rua Antônio Kraninski, entre a rua Nilo Peçanha e a rua Benedito Correia de Freitas, e a rua João Gava, entre a rua João Enéas de Sá e a rua Nilo Peçanha. Então, você que precisa passar pelos entornos ali da Pedreira Paulo Leminski, preste bastante atenção, porque durante todos os dias, tanto hoje quanto amanhã, teremos este festival, o Arung Festival Day, com mais de 16 mil pessoas por ali, um fluxo bem intenso de pessoas. E amanhã será realizado o Festival Gerações no estádio Dorival de Brito e Silva, que fica ali no Engenheiro Rebouças, né, o estádio do Paraná Clube. Este evento está marcado para as 4 horas da tarde, com a previsão ali de finalização às 11h30 da noite. Deve reunir mais ou menos 2.900 pessoas. Então, também essa região ali do estádio, né, da Vila Capanema, deve ter também um fluxo bem grande de pessoas, deve ter um pouco mais de trânsito. Então, se você precisa passar tanto pela Vila Capanema neste final de semana quanto pela Pedreira Paulo Leminski, por favor, preste bastante atenção, respeite a sinalização e, claro, mantenha a paciência, mantenha a calma. É final de semana, tá tudo certo, mas, claro, preste bastante atenção, inclusive, né, na recomendação ali, sempre a Secretaria de Trânsito está orientando ali, então preste bastante atenção nessas orientações. Olha, eu fui olhar a janela aqui só pra dar uma olhadinha pra ver como é que tava o tempo e tá fechado, hein? Parece final de tarde aqui nos estúdios do Pilarzinho, nos estúdios da TMC. Me parece, eu não consigo confirmar, mas me parece que inclusive já está chovendo por aqui. Se você tiver essa informação no lugar que você está chovendo, já manda aqui no WhatsApp no 419-9566-1003, porque pelo menos por aqui o tempo está bem fechado. Parece realmente final de tarde por aqui. Máxima prevista para hoje, segundo o CIMEPAR, de 25 graus, mínima de 18. Nós temos agora 19,5. Ao longo do dia, né, nós devemos ter ali pela tarde, né, a previsão era de chuva realmente, chegando ali depois do horário do almoço, ali por volta da 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, com a temperatura chegando à máxima, né, nos 25 graus aqui em Curitiba. Mas eu acho que Curitiba surpreendeu mais uma vez. Se não está chovendo, eu não consigo ter essa confirmação, se não está chovendo, o tempo já está bem fechado por aqui. Daqui a pouquinho eu imagino que já vai começar a chover. Mas olha só, eu vou trazer a informação, porque eu sei que teve muita gente que desceu pro litoral para acompanhar a inauguração da ponte de Guaratuba, assim como meu querido amigo Brian Valencio, que deve estar por lá acompanhando o Paraná TMC. Então eu vou trazer as informações do litoral, até porque foi feriado, então muita gente aproveitou para trazer também, para aproveitar também direto da beira da praia para aproveitar a TMC. Se você já está no litoral, também traga sua mensagem para cá. Calor em Matinhos, viu? 26 graus, máxima prevista para hoje de 28, mínima de 19 no litoral do estado. Confesso que estou com um pouquinho de inveja de quem está aproveitando uma praia neste momento, mas tudo bem, seguimos, os dias de glória vão chegar por aqui também. Máxima de 28 graus, mínima de 20, máxima de 28, mínima de 19. A temperatura deve seguir em alta, né, durante todo o dia no litoral do estado. A gente deve ter a temperatura caindo ali só no finalzinho da tarde, depois de uma chuva que deve ser inclusive leve ao longo da tarde ali no litoral do estado. As mínimas vão caindo ali por volta das 5, 6, 7 horas da noite. Então, temperatura bem agradável para quem conseguiu descer para a praia, para quem conseguiu aproveitar o litoral neste final de semana, neste feriado. A gente segue falando da previsão do tempo, porque este mês de maio as características de inverno também vão começar a ficar um pouco mais presentes, segundo a previsão do CIMEPAR. As geadas, elas devem ser registradas além da passagem de novas frentes frias, seguidas de massas de ar frio, que devem derrubar as temperaturas. O coordenador de operações do CIMEPAR, o Marcos José Vícios, conta que os modelos de previsão indicam dois cenários bem diferentes na primeira e na segunda quinzenas de maio.
Na primeira metade do mês, o tempo será mais dinâmico, com passagens de duas frentes frias pelo Paraná. A primeira está prevista entre os dias 2 e 3 de maio. Será uma passagem rápida, com efeitos mais perceptíveis na região leste do estado, incluindo uma leve queda nas temperaturas. Já a segunda frente fria, prevista entre os dias 7 e 8 de maio, deve trazer o primeiro evento de frio mais abrangente do mês. Há risco de geadas mais significativas, principalmente na metade sul do estado.
Bom, depois da segunda frente fria, a tendência para o fim do mês é de um padrão de tempo mais estável. As temperaturas devem subir gradualmente ao longo dos dias e não há indicativo de volumes expressivos de chuva no Paraná. Com o sobe e desce das temperaturas, a expectativa é de que o mês termine com as temperaturas dentro da média histórica no estado.
A partir da segunda quinzena, o cenário muda novamente. A tendência é de um padrão de tempo mais estável, com menor influência de frentes frias. As temperaturas devem subir gradualmente ao longo dos dias e não há indicativos objetivos de volumes expressivos de chuva para o estado. Com isso, a expectativa é de que o mês de maio termine com temperaturas e acumulados de chuva muito próximos à média climatológica para o período.
Bom, com a previsão de dias frios, a partir desta segunda-feira já o CIMEPAR inicia o 32º ano do serviço Alerta Geadas. Durante o período de operação de maio a meados de setembro, pesquisadores do IDR Paraná e do CIMEPAR divulgam boletins diários com informações sobre as condições do tempo e a evolução de massas de ar polar pelo estado, quando há previsão de massas de ar frio com potencial de causar danos. Alertas são emitidos e também amplamente divulgados com antecedência. Agora 10 horas e 21 minutos. E olha só, não tem como a gente não falar da obra mais esperada no estado do Paraná, que finalmente foi inaugurada. Após 50 anos, Guaratuba e Matinhos passam a se conectar por terra. E quem acompanhou todas as etapas deste evento no litoral paranaense foi o repórter Brian Valêncio, que conta tudo pra gente a partir de agora.
50 anos de uma espera que parecia interminável. Um projeto que, inclusive, está na Constituição do Estado do Paraná, mas que nunca via a luz do dia. E agora, a população que há tanto tempo espera pode dizer: a ponte de Guaratuba foi finalizada.
Ah, eu sou natural daqui, só que, né, mora. Estou com 73. Moram 73 anos aqui, né? 50 anos atrás, né, a gente tinha essa expectativa de criar a ponte, né? Que bom, porque ponte ser construída em 2 anos, isso até penso que é um milagre de Deus.
E o Dia do Trabalhador foi escolhido para celebrar a inauguração da ponte de Guaratuba. Para o governador Ratinho Júnior, é mais do que uma obra entregue. É a ligação entre todos os municípios paranaenses ocorrendo pela primeira vez por terra.
Hoje é o dia daqueles que marcam a vida de gerações. É o dia onde a perseverança venceu aquilo que era impossível. Foi um caminho árduo para que a gente pudesse vencer os obstáculos burocráticos, as discussões técnicas ambientais, as discussões de engenharia, os interesses econômicos. Mas hoje, acima de tudo, é uma vitória da população do Paraná, onde nos dá a oportunidade de mudar a história do nosso litoral.
Quem diria que essa obra tão esperada por cada um dos paranaenses finalmente sairia do papel? Estar aqui hoje é uma realização de uma expectativa de 50 anos, isso porque essa ponte está na Constituição do Estado. Mas após muita disputa judicial e também muito desejo de cada um dos paranaenses dos 399 municípios do estado, a ponte de Guaratuba está finalmente liberada.
E eu fiquei esperando esses 40 e poucos anos até sair essa... Graças ao bom Deus veio uma alma, né, boa, que fez isso para nós, né?
2 anos de obra, quase 500 milhões de reais investido, mas uma expectativa que não cabe no peito.
Porque desde que eu era criança, a gente ouvia esse sonho da ponte, coisa que nunca se concretizava, né? Então é uma emoção enorme você estar interligando duas cidades irmãs, que você pode hoje vir em 10 minutos almoçar, tomar um sorvete, voltar e ir no comércio. Vai ter um incremento fantástico para as cidades.
1º de maio de 2026, feriado nacional, mas com gostinho mais especial para o paranaense, que pôde comprovar que às vezes aquilo que parece impensável, um dia se torna realidade.
Cobertura do nosso querido Brian Valêncio, que foi direto para Guaratuba acompanhar toda essa entrega, toda a inauguração da ponte de Guaratuba. Mas a gente segue falando aqui sobre outros destaques do nosso noticiário. A gente trouxe um tempo atrás, né, algumas semanas atrás, o caso do terreiro de Umbanda Nosso Lar, ali no bairro Alto. É um homem que, enfim, um vizinho deles ali, que tinha, né, era suspeito de jogar um líquido supostamente ácido em pessoas que estavam ali esperando um jantar, né? As pessoas estavam esperando para jantar num domingo à noite, nesta tenda de Umbanda ali no bairro Alto, e ele, enfim, jogou, né, um líquido supostamente ácido. As pessoas relataram muita queimação, relataram um corpo ardendo mesmo. A Polícia Civil, inclusive, já estava investigando esse caso, e este homem foi preso nesta sexta-feira, né, acusado de ferir 10 pessoas neste ataque com ácido no terreiro de Umbanda aqui em Curitiba. Ele foi localizado, e quem tem os detalhes desta prisão é o nosso repórter Luiz Fernando.
A Polícia Rodoviária Federal prendeu o homem suspeito de realizar um ataque com ácido contra um terreiro de Umbanda em Curitiba. A prisão ocorreu durante uma abordagem de rotina na BR-116, na região metropolitana da capital. O acusado pilotava uma moto quando foi parado pelos agentes. Ao consultarem o sistema, os policiais confirmaram um mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal. O ataque ao terreiro aconteceu em abril e deixou pelo menos 10 pessoas feridas após o homem arremessar o líquido corrosivo contra os frequentadores do centro religioso. Segundo as investigações, o mandado de prisão é o primeiro desfecho judicial de um caso que vinha sendo apurado com prioridade pelas autoridades locais. O homem foi encaminhado à cadeia pública de Curitiba e permanece à disposição da justiça para responder pelos danos físicos e também traumas causados às vítimas.
A gente faz agora a primeira pausa aqui do Paraná TMC deste sábado, dia 2 de maio. É bem rapidinho, intervalinho bem rápido mesmo. A gente volta já com as principais notícias, com aquilo que importa pra você. Não saia daí, volto já já.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Meu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trepto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
A Federação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses.
Copel, pura energia.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você!
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe.
Paraná TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC. 10:31, 10:31. Falei que era bem rapidinho o nosso intervalo, não é mesmo? Você segue atualizando os principais destaques do nosso noticiário aqui comigo, Isabela Miranda. Um olhar mais focado aqui para nossa região de Curitiba, pro litoral do estado e, claro, também pro nosso Paraná como um todo. A gente traz agora os principais destaques da nossa programação local. O Tribunal de Justiça do Paraná revogou a resolução que previa pagamento extra a magistrados pela orientação de estagiários e residentes jurídicos. A norma autorizava a remuneração que poderia chegar a cerca de R$14.000 por mês, mas foi suspensa antes mesmo de entrar em vigor. Segundo o próprio tribunal, a decisão busca evitar conflito com o entendimento do Supremo sobre limites salariais no serviço público e reavaliar o impacto financeiro. Já a gente traz uma reportagem bem completa sobre isso. E o Paraná abriu mais de 15 mil vagas de emprego com carteira assinada durante o mês de março, com saldo positivo em todos os setores da economia, segundo o novo CAGED. O maior volume de contratações veio do setor de serviços, seguido pela indústria, comércio e construção. Os dados também mostram que as mulheres ocuparam a maior parte das vagas no período e que os jovens, entre 18 e 24 anos, lideram a entrada no mercado formal. A maioria dos novos trabalhadores tem ensino médio completo. Este é o perfil predominante entre as contratações registradas no estado. E representantes do Ministério da Saúde visitaram o hipervisor urbano de Curitiba para conhecer o uso de dados no monitoramento da dengue. O sistema, desenvolvido pelo IPUC em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, ajudou a reduzir em até 94% os casos da doença em 2026, em comparação com o ano anterior. A tecnologia cruza diferentes camadas de informação para identificar áreas de risco e orientar ações de combate. Durante a visita, também foi confirmada a inclusão de Curitiba em um projeto nacional que prevê a criação de centros para monitorar a relação entre clima e saúde e antecipar riscos. E fóruns eleitorais do Paraná ampliam o atendimento neste fim de semana em cidades com mais de 70 mil eleitores. Ao todo, 23 unidades funcionam em regime de plantão das 9 da manhã até as 5 horas da tarde para atender a população. A medida faz parte da reta final para o fechamento do cadastro eleitoral, que está previsto agora já para a próxima semana, no dia 6 de maio. Fique muito atento. Entre segunda e quarta-feira, todos os cartórios eleitorais do estado terão um horário estendido das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. A orientação, claro, é que para você, eleitor, regularize a situação dentro do prazo para garantir a sua participação nas eleições deste ano, nas eleições de 2026. E o governador Ratinho Júnior nomeou novos secretários para 3 áreas do governo do Paraná. Fernando Giacobo assume a Secretaria das Cidades, Luciano Bartolomeu vai comandar o turismo e Clemerson Aparecido da Silva fica à frente do planejamento. Giacobo, deputado federal, terá como prioridade programas de infraestrutura urbana em parceria com os municípios. No turismo, Bartolomeu assume com a missão de ampliar incentivos ao setor, que já ultrapassou 1 milhão de turistas internacionais aqui no estado. Já no planejamento, Clemerson chega após atuação na advocacia, assessoria parlamentar e também docência universitária. E a TMC Paraná estreia uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado a partir desta segunda-feira. Cada participante terá 25 minutos para apresentar propostas e responder os temas de interesse da população. A abertura será com o senador Sérgio Moro, seguida por Requião Filho na terça, Rafael Greca na quarta e Sandro Alex na quinta-feira. As entrevistas vão ao ar sempre às 10:30 da manhã dentro do Paraná TMC e também vão ter cortes publicados no Instagram, nas nossas redes sociais, e as versões completas você confere no nosso YouTube, o TMC News BR, essas sabatinas que nós preparamos, né, com esses pré-candidatos ao governo do Paraná, que começam agora nesta segunda-feira, você confere aqui ao longo do Paraná TMC. No destaque nacional, 4 pessoas morreram e mais de 300 foram resgatadas após fortes chuvas atingirem o Grande Recife e a Zona da Mata, em Pernambuco. Deslizamentos de terra causaram mortes e deixaram famílias feridas e desalojadas. Ao todo, mais de 1.000 moradores precisaram sair de casa por causa de alagamentos e áreas de risco. Em Goiânia, o volume de chuva fez o rio transbordar e invadir bairros inteiros. O governo federal enviou equipes da Defesa Civil e reforçou o atendimento às vítimas. No noticiário internacional, a Alemanha reagiu à decisão dos Estados Unidos de retirar cerca de 5 mil soldados do país e afirmou que a Europa precisa assumir mais responsabilidade pela própria segurança. A medida deve ser concluída em até um ano e acontece em meio a uma crise diplomática entre Washington e Berlim. A retirada reduz parte da presença militar americana, que hoje gira em torno de 35 a 40 mil soldados na Alemanha. O país é uma das principais bases dos Estados Unidos na Europa. Diante do cenário, o governo alemão sinalizou que pretende ampliar investimentos e fortalecer suas forças armadas. No esporte, o Atlético Paranaense encerrou a preparação para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O time treinou no CT do Caju e ajustou os últimos detalhes antes da partida, que será neste sábado, às 8h30 da noite, na Arena da Baixada. Para o confronto, o técnico Odair Hellmann não poderá contar com Luiz Gustavo e Bruno Zappelli, que cumprem suspensão. A cobertura, claro, completa aqui na TMC Paraná, com toda a nossa equipe do esporte direto da Arena da Baixada, trazendo todas as emoções da partida. Então, claro, fique muito atento, confira o jogo às 8h30 da noite. Nossa equipe estará lá a postos para trazer todas as principais informações da partida entre Atlético e Grêmio. E na agenda cultural, o Comida de Boteco entra na reta final em Curitiba e São José dos Pinhais, com 40 bares participantes até amanhã, último dia amanhã, hein? Hoje e amanhã você tem para aproveitar o Comida de Boteco. Nesta edição, o desafio é criar petiscos com verduras como ingrediente principal. O concurso busca incentivar a criatividade e movimentar a economia local com pratos vendidos a preço fixo de R$ 40. O público pode avaliar os estabelecimentos, ajudando a escolher os melhores da região, que seguem inclusive depois para a disputa nacional. Esses e outros detalhes, outros destaques, você confere ao longo da nossa programação. A gente vai até às 11 horas da manhã, trazendo as principais notícias, trazendo aquilo que importa para você aqui no Paraná TMC. E o Tribunal de Justiça do Paraná voltou atrás e cancelou um adicional de R$ 14 mil que seria pago a magistrados pela orientação de estagiários. Quem traz os detalhes desse recuo é o nosso repórter Luiz Fernando.
Durou pouco a resolução do Tribunal de Justiça do Paraná, que pretendia pagar um adicional aos magistrados do estado. O chamado aditivo de tutoria, que poderia chegar a R$ 14 mil por mês, foi revogado pelo órgão especial do TJ após críticas de que a medida serviria para burlar o teto salarial do funcionalismo. A ideia era considerar os juízes como professores, enquanto orientassem estagiários em seus gabinetes, uma função que, na prática, já faz parte das atribuições regulares do cargo. De acordo com a advogada e professora da Escola de Direito da PUC Paraná, Patrícia Custódio, essa revogação pode gerar reflexos em outras medidas semelhantes adotadas por tribunais de outros estados.
É função inerente do magistrado de prestar esse auxílio, né, de informação, de formação jurídica, né, aos estagiários e residentes. Então é totalmente irregular essa verba. os tribunais estaduais têm se mobilizado, né, contrário, inclusive, à reforma do judiciário, exatamente porque dentre, né, as medidas que estão sendo apresentadas está, né, o corte, né, de uma série desses chamados penduricários, porque este, né, mais recente do TJ Paraná é um dos, né, mas nós temos outros tantos que já foram questionados, que são motivadores de ação, né, perante, né, o STJ e mesmo o STF.
Em nota, o Tribunal de Justiça do Paraná admitiu que precisa alinhar seus parâmetros à orientação do Supremo Tribunal Federal, que restringe os chamados supersalários e limita verbas adicionais a, no máximo, 35% do teto constitucional, que é de R$ 46.366,19. Com a decisão, nenhum valor chegou a ser depositado nas contas dos magistrados do Paraná. Agora, o tribunal deve realizar novos estudos orçamentários antes de submeter qualquer outra proposta de gratificação ao órgão especial.
Muito obrigada, Luiz, pelas informações. A gente agora, 10 horas e 42 minutos, faz o último intervalinho aqui no Paraná TMC deste sábado. Não saia daí, daqui a pouco eu já volto.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
MCA apresenta Né Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Né Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Né Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Sérgio Moro, Requião Filho, Rafael Greca, Sandro Alex, é lógico que você conhece. O que você não sabia ainda é que eles estarão aqui na TMC de segunda a quinta, 10:30 da manhã. Tem sabatina, é claro, só na TMC. Quem escuta sabe.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte, a outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Os avanços tecnológicos estão tornando os implantes dentários cada vez mais seguros, rápidos e previsíveis. Eu sou Isabela Miranda e esse é o foco da nossa conversa de hoje com o dentista especialista em implantodontia da Neodente, Dr. Sérgio Bernardes, que explica como a inovação, o planejamento digital e as novas técnicas impactam o tratamento. Muito obrigada pela presença, doutor.
Obrigado a todos vocês da TMC, Isabela, por dar esse espaço para a gente poder aqui esclarecer a população.
Doutor, para começar, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre as mudanças, né? O que que a implantodontia nos últimos anos teve de novidade com o avanço da tecnologia?
Olha, do ponto de vista técnico, houveram muitas evoluções. Lá no começo, a implantodontia era feita em diferentes estágios e só para pacientes totalmente desdentados. Hoje, nós podemos promover o que a gente chama de carga imediata, que é basicamente ter a fase cirúrgica, instalar o implante e no mesmo dia já fazer a coroa provisória do paciente, e numa situação inclusive logo depois da extração do dente. Então a gente pode não só fazer a coroa no mesmo dia, como a gente pode tirar um dente, colocar um implante, usar um biomaterial e fazer a restauração provisória, tudo no mesmo dia. Isso diminui demais o tempo de tratamento, vai de encontro com o que os nossos pacientes desejam, que é ter o sorriso restabelecido, a estética, a função, inclusive democratiza, porque isso permite um acesso cada vez maior à técnica que cada dia tem menos dor.
E como que a tecnologia contribuiu para tornar os implantes dentários mais seguros?
Olha, basicamente nós mudamos a superfície dos implantes. Hoje nós temos implantes que eles são cada vez mais biologicamente compatíveis. A Neodente desenvolveu uma tecnologia de um implante hidrofílico que se chama Aqua, que é um implante que, quando ele é produzido num ambiente super limpo. E na medida que o dentista instala esse implante na boca, o processo de regeneração óssea, ele é mais rápido. A gente não perde tanto tempo, o organismo não perde tanto tempo limpando a superfície. Então, a superfície do implante alterou. A geometria, a macroestrutura do implante também mudou. Ele está cada vez mais próximo do design de uma raiz. Isso também permitiu que a gente tivesse uma estabilização mecânica, a instalação do implante, que ela acontecesse cada vez com menos brocas, menos tempo, menos dor, menos trauma e a possibilidade da carga imediata, como eu comentei com você. Não só isso, os implantes atuais, eles conseguem eliminar certas limitações que tinham os implantes antigos. Hoje nós temos uma interface entre a coroa e o implante que ela é hermética a bactérias. Então a gente não tem nenhum tipo de remodelação, perda de tecidos, e aí o dente que emerge da mucosa fica super natural. Então assim, são inúmeras a quantidade de tecnologias que vieram para nos ajudar a entregar o melhor para os pacientes.
E eu imagino que essas tecnologias também contribuem diretamente, tanto no tratamento quanto no tempo de recuperação para esses pacientes, né?
Ah, com certeza. A gente consegue hoje planejar com muito mais precisão. Nós temos exames radiográficos, nós temos escaneamentos intraorais, nós temos softwares. E quando você faz um bom planejamento, como tudo na vida, a execução é mais rápida, mais precisa e com mais segurança. Isso permitiu, inclusive, que talvez, vamos colocar assim, de forma bem ética, né? Profissionais que talvez não tenham tanta experiência clínica, a gente consegue hoje diminuir um pouquinho a questão do técnico sensível. A tecnologia veio para ajudar os profissionais a executarem os implantes com mais precisão. Então a gente consegue hoje ter guias para a instalação de implantes que foram assim precisamente planejados. E essas cirurgias, elas estão cada vez mais simples, mais rápidas. Eu diria até que a prova de burro. Isso ajuda muito, né? Porque a gente aumenta o índice de sucesso e pode daí divulgar a técnica com mais tranquilidade.
Quem escuta sabe, Transamérica agora é TMC, para você que está ligado aqui em 100.3. Eu sou Isabela Miranda e converso agora com o dentista especialista em implantodontia da Neodente, Dr. Sérgio Bernardes. Doutor, para a gente seguir por aqui, falando um pouco agora sobre toda essa questão da tecnologia, a gente tem algo que trata do planejamento digital. Como que ele tornou os resultados mais previsíveis e como que ele funciona na prática?
Bom, na prática o paciente tem que fazer a tomografia, tem que fazer o escaneamento, depois um outro profissional junta essas duas imagens no computador e lá ele vai planejar o implante, a posição, a quantidade e inclusive ele pode fazer um clone de um dente. Você imagina que você tem um dente para ser extraído. Aí quando você faz o escaneamento intraoral, antes de você extrair, aquela imagem, ela pode ser depois criada um dente em material provisório que ele tem exatamente a mesma anatomia do dente que você vai extrair. Então, antes da cirurgia, a gente entra com muito mais materiais. E no momento que você entra na cirurgia com o provisório já pronto, o tempo cirúrgico é menor. Os guias permitem com que a gente faça cirurgias livres de retalhos. Às vezes, a gente não precisa fazer nem ponto. Então, você consegue colocar o implante, que é um clone, uma cópia daquele dente que acabou de ser extraído. Isso faz com que a cicatrização ela seja mais rápida, com menos dor e com mais naturalidade.
Doutor, qual que é o papel da Neodente nesse avanço tecnológico da implantodontia?
Olha, hoje a Neodente é uma marca nacional, nasceu aqui em Curitiba em 1993, fundada pelo Dr. Geninho Tomé, em que uma das suas missões era democratizar a implantodontia. A intenção era a gente trazer os implantes com qualidade e preços mais acessíveis. Essa empresa, essa marca, no ano de 2015, passou a fazer parte 100% do Grupo Straumann. O Grupo Straumann é a principal empresa, a maior empresa do mundo na área de implantes dentários. Isso abriu um leque de opções para que a gente pudesse trazer uma série de tecnologias para cá e a gente pudesse daí conseguir trabalhar ela localmente para que ela seja depois refeita com a mesma qualidade e com valores mais acessíveis. Então a Neodente nasceu com esse propósito, depois a fusão com um grupo permitiu com que hoje essa marca esteja presente em mais de 100 países. E aí, somado a uma coisa que a gente tem muito orgulho, é a odontologia brasileira. A odontologia brasileira é muito boa. Então, a gente aqui, eu diria assim, se deu certo no Brasil, vai dar certo no resto do mundo. E a gente hoje está exportando implantes dentários. Eu, nos anos 90, quando eu aprendi a fazer implantes, eu só usava implantes importados. E hoje eu só uso implante exportado para mais de 100 países. Então a Neodente hoje é pioneira. A gente pode, graças a Deus, ter acesso à tecnologia de ponta e pode trazer para o nosso país e buscar essa acessibilidade.
E assim, uma pergunta que foge um pouquinho aqui, mas eu acho que é bem interessante, eu como curiosa gostaria de saber. O senhor falou agora, né, que já tem bastante tempo aí de caminhada na odontologia. O que, que o senhor acha que antes parecia um sonho impossível de realizar e agora a tecnologia está trazendo e é muito mais rápido, muito mais fácil? O que, que o senhor destaca de inovação na tecnologia que facilitou, inclusive, o seu trabalho como dentista?
Olha, para mim, realmente, essa questão da digitalização da odontologia, para mim, é revolucionária. Eu, quando aprendi a fazer odontologia, eu fazia amálgama, né? E hoje em dia, os dentistas mais jovens, eles vão na faculdade e não aprenderam a usar, não sabem fazer amálgama. Eles só fazem resina, que é uma instalação que tem a coloração mais próxima da do dente. E se me botassem numa máquina do tempo e eu falasse para eu mesmo, nos anos 90, olha, Sérgio, você sabia que um dia vai existir dentista que não sabe fazer amálgama? Eu diria, cara, isso não tem como, não, inimaginável. E a digitalização da odontologia tem o mesmo recurso. Então hoje a gente poder ter um scanner intraoral, não utilizar materiais de moldagem ou limitar ao mínimo o uso desse material de moldagem é uma coisa fantástica. Esses exames, eles permitem que não só o paciente tenha menor desconforto, como também a gente tem mais precisão no que a gente entrega, mais precisão cirúrgica. A cirurgia guiada, se você falasse para mim quando eu fazia meu curso de implante, Sérgio, você sabia que um dia você ia fazer implante sem você abrir um retalho? Eu diria a mesma coisa, eu falava, cara, impossível, isso não tem como existir. E hoje a gente pode fazer isso. E essa digitalização trouxe mais precisão, menos desconforto, inclusive materiais restauradores que têm a coloração e aspectos mecânicos mais próximos do dente. Isso a gente chama de biomimetismo. O biomimetismo nada mais é do que a gente ter materiais que cheguem com características estéticas, funcionais, mecânicas, mais próximas de um dente natural. E hoje em dia, graças a Deus, a gente está podendo oferecer isso aos nossos pacientes.
Quem escuta sabe, Transamérica agora é TMC. Hoje eu, Isabela Miranda, conversei com o doutor especialista em implantodontia da Neodente, doutor Sérgio Bernardes. Doutor, novamente, muito obrigada.
Olha, super legal estar aqui com todos vocês. Forte abraço a todo mundo que está nos escutando em casa.
É isso. Se você gostou da nossa entrevista e quer buscar o seu dentista, acesse já neodente.com.br/TMC.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Não encontre... encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe, na TMC, você sabe, tem Copa pra você. Você sabe, na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC.
Paraná TMC. Quem escuta sabe.
Agora 10 horas e 58 minutos. O relógio acabou de virar. Eu estava olhando os segundos aqui. 10 horas e 58 minutos. Você está em 100.3 Transamérica. Agora é TMC. Quem escuta sabe. Eu sou Isabela Miranda e o Paraná TMC está chegando ao fim. Nós seguimos, temos mais 2 minutinhos antes do programa A Cidade é Sua deste sábado, mas ainda tem muita informação, ainda dá tempo de trazer mais notícias aqui com um olhar um pouco mais focado para nossa região de Curitiba e também para todo o nosso estado. E olha só, essa notícia é muito importante, porque o governo do Paraná declarou emergência hídrica em todo o estado nesta sexta-feira devido à estiagem dos últimos meses, que já compromete o abastecimento de água com o decreto da Sanepar, que poderá adotar medidas como rodízio no fornecimento, reforço no monitoramento e campanhas para reduzir o consumo. O uso da água passa a ser prioritário para o consumo humano e animais, ficando proibidas atividades não essenciais como a lavagem de veículos e calçadas. Agora 10 horas e 59 minutos. E outra notícia também super importante, a Secretaria de Educação do Paraná iniciou uma nova etapa de capacitação para embaixadores de projetos educacionais com foco no uso de inteligência artificial nas escolas. A formação reúne profissionais que atuam como referência nos núcleos regionais e orienta professores da rede estadual no uso de tecnologias em sala de aula. Nesta fase, os participantes aprendem a aplicar ferramentas digitais na produção de conteúdos, análise de dados e apoio ao ensino. A expectativa é que o conhecimento seja aplicado e alcance cerca de 20 mil professores e 1 milhão de estudantes em todo o estado. Agora sim, a gente vai encerrando o Paraná TMC deste sábado. Eu agradeço muito a sua companhia, agradeço a sua audiência por aqui. A gente segue, claro, trazendo os principais destaques do nosso noticiário, as notícias que importam para você ao longo de todo este sábado, ao longo dos blocos, né, da TMC Nacional. Você confere os principais destaques do noticiário nacional e internacional. Mas agora, até o meio-dia, ao longo de uma hora, você ainda fica com o programa A Cidade é Sua. Desta vez, Felipe Armata conversou com a administradora regional da Regional do Pinheirinho, a Janaína Lopes. Então, a partir de agora, você fica com o programa A Cidade é Sua. Até mais.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou Felipe Armata, esse é o programa Cidade é Sua. No programa de hoje a gente vai falar das regionais de Curitiba, vai entender como é que funcionam as regionais. Vamos falar mais especificamente da regional do Pinheirinho, mas a gente vai entender como um todo como é que é quase uma cidade dentro, que tem dentro da cidade. E a nossa convidada de hoje é a administradora da regional Pinheirinho, a Janaína Lopes. Seja bem-vinda, Janaína.
Obrigada, Felipe, estou à disposição de vocês.
Vamos começar por isso. Às vezes as pessoas não têm noção de como funciona a regional. Então, por olhar leigo ali para a pessoa que até circula pelas regionais da cidade, o que faz cada regional da cidade? Depois a gente aborda um pouquinho especificamente do Pinheirinho.
Ok, então vamos lá. A ideia, né, das regionais serem estruturadas, até posso, como nós temos tempo, posso falar um pouquinho da história. Na década de 80, a cidade foram criadas pelo antigo prefeito, o prefeito na época, 9 regionais e eram chamadas freguesias. E qual foi a ideia que permanece até hoje? É que a prefeitura chegue mais próximo ao cidadão, que os serviços sejam descentralizados, porque cada demanda que o cidadão curitibano tem, se ele tiver que vir ao centro, né? Ou procurar a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, dificulta muito. Então, uma das vertentes é exatamente essa questão de aproximação com a população. E hoje, né, então somos administrações regionais ou regionais, todos, praticamente todos, apesar que uma Rua da Cidadania pode ter uma diferença em relação à outra, tem praticamente todos os serviços da prefeitura. Então, nós temos nas regionais os núcleos que coordenam os equipamentos e os atendimentos nos seus bairros de responsabilidade. Temos lá o núcleo da educação, que coordena escolas, CMEs, né, os seus equipamentos, o núcleo da saúde, com a UPA, com as unidades básicas de saúde, o núcleo da guarda municipal na sua competência, meio ambiente, urbanismo, esporte, lazer e juventude, a URBS, que é um dos serviços, nós depois acho que vamos tocar nesse assunto, uma das maiores demandas, a finanças também, que determinadas épocas do ano tem uma demanda enorme, a FAS e assim por diante. Então, a ideia realmente é aproximar, deixar mais fácil pro cidadão poder atender às suas necessidades com relação aos serviços públicos municipais.
E um bastidor aqui, antes de a gente começar o programa, a gente estava brincando aqui com as pessoas da rádio em que região moram, que regional que faz parte ou não. Como é que a pessoa pode saber de que regional ela faz parte de uma maneira simples, para ela ir no lugar certo?
Então, a prefeitura cada vez mais procura a questão da tecnologia, a gente, né, tem que acompanhar esse desenvolvimento. Então, o site da prefeitura, agora tem um app também para procurar, né, um aplicativo, você só digitar lá que tem todas as regionais, os serviços e os bairros que são da responsabilidade de determinada administração regional.
E agora vamos falar da sua regional que você administra, que é a regional do Pinheirinho. Para a gente trazer um dado aqui, são mais de 150 mil habitantes nessa regional, né? Que acabam circulando ali na regional que você comanda. É uma regional que abrange ali Capão Raso, Fani, Lindóia, Novo Mundo e Pinheirinho. Que tipo de necessidade você vê? O que, que a população dessa região mais procura na administração da regional?
Então, Felipe, fazer parte da equipe da administração regional é uma grande oportunidade de conversar com as pessoas, de conhecer a região, de conhecer os bairros e, né, de ter a percepção da necessidade. Por quê? Porque cada secretaria também faz isso. As equipes, obviamente, estão lá no território, estão na unidade de saúde, no centro de esporte e lazer, na escola, na creche, no CRAS, enfim. mas elas têm as suas competências dentro da sua secretaria e da sua política pública. Nós, da administração regional, como nós trabalhamos em duas vertentes, uma é a manutenção da cidade. A manutenção das vias públicas é feita pelo nosso Distrito de Manutenção Urbana, que é o departamento de obras que tem, né, as equipes que fazem esse atendimento. E também a relação com a comunidade. Então, essa é uma grande atribuição. E aí, claro que tem todas as estatísticas, os indicadores nas secretarias, na prefeitura como um todo. Mas, por exemplo, eu fui muitos anos, estive administradora da Regional Boa Vista. A rádio aqui está na Regional Boa Vista, né? Bairro Pilarzinho, é um dos 12 bairros. E indo para o Pinheirinho, que é no sul, Regional Boa Vista, né? No norte de Curitiba, e na região sul, é outra cidade. E a Regional Pinheirinho, ela é o centro do sul, porque ela fica, faz divisa com o Bairro Novo, com o Tatuquara, com a SIC, faz também com o Portão e com o Boqueirão. E nós estamos ali, nós temos o maior terminal de transporte coletivo, onde passam 130 mil pessoas por dia, com 42 linhas urbanas e 6 linhas metropolitanas. Então, o Pinheirinho em si, o que eu percebo neste, e a minha equipe, obviamente, nesse quase um ano e meio que eu estou lá, as maiores demandas são com relação à regularização fundiária. Nós temos ainda, né, áreas que famílias que se concentram ainda em áreas, né, que não deveriam, beira de rios, né, córregos e tal. A questão da drenagem também. E é uma coisa assim muito peculiar. Aqui na região norte nós temos muitos parques. E lá no Pinheirinho, nós não temos nenhum parque. Agora, teremos o Parque da África. Então, vai ser assim um equipamento público que vai ser muito utilizado, porque tem uma população muito jovem, né? É claro que hoje os 60 mais também usam muito, a população adulta, né? Esse viés de esporte, de saúde, de hábito saudável. Então, nós temos 33 jardinetes, 15 praças, mas não tínhamos um parque. E essa demanda, ela é muito aparente, porque a nossa Rua da Cidadania fica numa área bastante verde, com um parquinho, com várias canchas, a estrutura da regional, né? Quadra de beach tênis, de futebol e tal. E final de semana a gente percebe assim que é o parque da Regional Pinheirinho. Então essa é uma demanda muito importante lá. E a questão da habitação, o que eu também percebo, por exemplo, pavimentação, por ser uma regional mais nova, porque a cidade começou aqui no norte, né, no bairro do Atuba, então tem uma demanda muito grande ainda por pavimentação, por calçadas, porque as ruas eram antigas estradas, né, de ligação metropolitana com Colombo, com Almirante Tamandaré, com Pinhais. Então existe uma dificuldade hoje de você conseguir implantar as calçadas, os passeios, né? Porque realmente eram estradinhas. Lá no sul a gente consegue ter uma questão mais estruturada de pavimentação, não que não haja necessidade, mas não é tão premente assim, tão visível, tão demandada pela população nos momentos que a gente tem de ouvir E depois eu gostaria de falar um pouquinho do Fala Curitiba também.
Vamos falar do Fala Curitiba. Você falou dessa questão das canchas, das quadras ali e tal, e até da gente brincando ali quais são as regiões. Ali a Venceslau Brás é do Pinheirinho ou já é Portão?
É divisa.
É divisa, mas dá pra falar um pouco dela.
Ah,
porque eu queria falar um pouco disso. Eu moro naquela região ali e a gente trouxe aqui antes de você, algumas semanas atrás, a presidente do IPUC, a Ana Jaime, e uma das perguntas que eu fiz pra ela é de que pontos da cidade que ela visita, o que é, e ela falou muito do você viver o seu bairro, de você circular pelo seu bairro e entender que tem vida. E ela falou um pouco nesse sentido, de como é que tem praças que funcionam e tem muita gente circulando e tem praças que estão vazias. E a gente vê ali na Venceslau Brás, essa vida, as pessoas caminham, as pessoas correm, tem as quadras, tem o skate. Eu queria que vocês falassem um pouco desse tipo de espaço, né? Que não é um parque, mas mistura quem tá fazendo a caminhada, quem tá fazendo a corrida, quem tá fazendo skate, quem tá jogando futebol.
Isso, e o que é muito importante nesses espaços é que ao mesmo tempo que tem a pista de caminhada, né, para os adultos e para as pessoas mais velhas, tenha também o playground, agora, né, nesse modelo novo que está sendo implantado. Outra demanda também para esses espaços é o espaço dos cães, né? Também porque muitas pessoas hoje têm os seus pets, né? E também levam. E é exatamente isso. Onde a gente